E hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão, um problema de saúde de atenção básica, que é foco da saúde pública, e este é um dos nossos assuntos hoje aqui na nossa série de entrevistas sobre saúde. Nosso convidado está aqui com a gente no estúdio, é o secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Vamos bater um papo hoje aqui sobre saúde pública e qualidade de vida.
Uhum. E para os nossos ouvintes que queiram participar com perguntas, vocês podem mandar a pergunta pelo nosso WhatsApp 998779550. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Bom, secretário, hipertensão é um problema que ocupa a rede de saúde pública, né?
Sem dúvida. A hipertensão é uma doença crônica, né? Isso atinge milhões de pessoas no mundo todo. A gente sabe que a hipertensão ela pode ser controlada inicialmente nos seus estágios mais leves com mudança do estilo de vida, né? Que é importante do ponto de vista de saúde, de atenção primária, né? Muitas pessoas que são hipertensas, com medidas simples de controle do sal, atividade física, redução do peso, que são medidas de promoção, de prevenção, vão evitar de ser um hipertenso e de usar medicação. Essa é uma questão muito importante quando a gente fala de saúde pública, né? Que é fazer a prevenção. E nós, no município de Maringá, temos uma facilidade bastante grande, porque das nossas unidades básicas de saúde, a grande maioria delas tem em torno dela uma academia de atividade física, academia da terceira idade, né? Nós temos um projeto bastante interessante, que é o projeto das hortas comunitárias, né? Então isso faz com que a gente possa fazer uma prevenção, né? Para evitar que esse hipertenso hoje, que é um hipertenso leve, que poderia ser controlado com medidas dietéticas de atividade física, e se torna um hipertenso moderado a grave. Aí vai precisar de medicação e todas as suas complicações que podem vir na sequência, né? Porque a hipertensão é um dos principais fatores para as doenças cardiovasculares, né? Que são os infartos, os derrames, né?
E que são, então, no topo do ranking lá de doenças que mais matam, né?
Sem dúvida. Hoje as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam hoje, né? Então, que estão no ranking, vamos dizer assim, das três principais doenças. Então, era uma doença que poderia ser prevenida do ponto de vista de prevenção, né? Uhum. Mas aí, por uma questão hoje de trabalho, as pessoas não se... ficar tanto importante na prevenção, nós acabamos pegando lá a complicação disso, né? E eu, como médico e intensivista, que estou lá no outro lado da ponta, eu vejo esses doentes, né? Via hoje muito menos, mas doente que chega na UTI para mim com infarto. E esse doente, num passado ou antes mesmo, se tivesse feito uma medida de prevenção, ele talvez não teria chegado aí com seus 35, 40, ou até nós estamos vendo doentes mais jovens infartando hoje, né?
A partir de que idade a gente já tem que estar de olho na nossa pressão arterial?
O controle da pressão arterial, todos nós devemos ter. Então, os adultos jovens, né? Precisam ser controlados, né? Mas tem pessoas que têm fatores de risco. Então, você já tem um adulto mais obeso, né? Então, é importante os jovens, adultos jovens, medir sua pressão arterial.
E qual deve ser a pressão? Qual é a pressão ideal?
Então, a gente sabe hoje que a pressão é o famoso 12 por 8, né? Uhum. Tem que ser abaixo disso. Então, a gente precisa controlar a pressão. E aí depende muito de outras patologias associadas.
Uhum. Então, manter hábitos saudáveis para ter uma prevenção, né?
Sem dúvida. Essa é a primeira medida.
Uhum. A saúde pública, ela oferece a medicação para quem já está com uma hipertensão moderada grave.
Sem dúvida, né? As unidades básicas de saúde hoje oferecem para os seus usuários as medicações padrões hoje dos consensos, né, brasileiros, para tratar as pessoas que têm necessidade de corrigir a sua pressão com medicação. Então, existe uma lista de medicamentos, né, que chama REMUME, que é a lista de medicamentos do município, e lá oferta as medicações padrões para tratar a hipertensão.
E essas medicações são obtidas no posto de saúde?
Isso mesmo, nas unidades básicas de saúde, elas recebem essas medicações, né? Hoje nós temos 34 unidades básicas de saúde, todas essas têm uma assistência farmacêutica, eles recebem lá suas medicações, né? Na unidade básica de saúde, existem grupos, né, que são chamados grupos de hipertenso, que a gente faz os hiperdias, onde a gente mobiliza o médico, a ACS, a enfermeira, que mede a pressão, que faz uma orientação, que vê a receita, para o controle da hipertensão.
Uhum. Bom, secretário, a nossa série de entrevistas é sobre saúde e qualidade de vida, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que é quase que uma provocação, né? É possível ter saúde e qualidade de vida como paciente do SUS? Qual a nossa realidade aqui em Maringá?
Sem dúvida, é possível ter saúde e ter qualidade de vida, né? Nós somos um município privilegiado, nós temos aí quase 80% de cobertura de atenção primária para os usuários, né? Nós temos municípios perto de nós que não tem uma atenção primária, não tem unidade básica de saúde, e isso sofre com os usuários chegando até as unidades de pronto atendimento, nas UPAs. Então, para ter saúde e ter qualidade de vida, a gente precisa fortalecer o que a gente chama de atenção primária, que é a unidade básica de saúde, é a promoção, é a prevenção. Então, além disso, Maringá ela é agraciada por uma série de fatores. Né? Nós temos parques que as pessoas caminham, né? Nós temos uma região muito boa, né? Nós temos universidades com projetos específicos para a qualidade de vida. Né? Então, hoje, dentro de Maringá, é possível ter essa resposta? Sem dúvida. Né? As unidades estão abertas, a população, né? Os programas de promoção e prevenção estão aí. Então, é possível, sim.
Uhum. E então, tá dando essa resposta, essa resposta a rede pública dá, né?
Sem dúvida.
Uhum. Secretário, e quais, o senhor falou de projetos nas unidades básicas, né? Que projetos o senhor destacaria?
Hoje o que a gente pode destacar é o que nós temos feito em algumas unidades básicas, né? Então, para você entender um pouquinho, Luciana, a gente hoje temos como complicação os usuários chegar às UPAs, por às vezes nem em todas as unidades ter um acesso tão rápido à equipe de saúde da família. Então nós estamos num projeto, quando eu falo de saúde pública, que é mudar a forma de acesso ao usuário à unidade básica de saúde. É reduzir o tempo de agendamento. Né? A gente tem unidades realmente que o doente aguarda um tempo de agendamento. Então nós estamos mudando baseado no que o mundo já vem fazendo isso, que é uma agenda mais aberta, uma agenda mais humanizada, né? Um acesso avançado para que o usuário ele chegue na unidade, se for um atendimento necessário agora, ele seja atendido, que se for um atendimento que possa agendar, mas que esse agendamento não passe de mais de uma semana ou 15 dias, porque lá é um atendimento ambulatorial. Se ele precisar de uma urgência, ele vai para as UPAs. Então essa mudança que nós estamos fazendo agora, né? Como melhorar o acesso às unidades, não só para o hipertenso, mas para todas as patologias. Vai fazer com que ele tenha um acesso melhor e uma continuidade melhor nas unidades básicas de saúde de Maringá.
Porque esse tempo era maior?
Existem unidades que esse tempo é maior. A gente sabe disso. Como existe, as filas, né, das consultas especializadas eram bastante grandes, na atenção primária também tem isso. Então esse diagnóstico, esse reajuste que nós estamos fazendo agora é para diminuir o tempo que o usuário aguarda para atender na unidade básica de saúde. Então, a gente sabe que o usuário tem unidades hoje que demora mais de um mês. Então, a gente está corrigindo isso.
Mas demora mais de um mês para quê exatamente, secretário? Para a consulta especializada? Para o exame?
Vamos dizer assim, ó, o usuário chegou agora num posto de saúde. Se ele tiver uma queixa grave, ele vai ser atendido nesse momento. Mas tem queixas, como você... Para você estar com uma dor nas costas, uma dor abdominal, ou estar com, às vezes, a pressão um pouco alterada, tem unidades que esse atendimento é mais rápido, tem unidades que é mais demorado por uma questão de agendamento e de rotina, que nós estamos revendo todo esse agendamento, para que ele possa ter um acesso mais rápido à unidade. Quando você liga para o seu médico para marcar uma consulta na rede privada, você consegue ir para outro dia? Às vezes não, você marca para...
Dependendo da especialidade, meses.
Meses. Né? O que nós temos que fazer é que, na atenção primária, nós temos que definir uma rotina que isso aconteça no máximo em 15 dias. Né?
Mas... A consulta especializada, então?
Não, o atendimento de uma demanda ambulatorial, que não é agora que ele precisa ser atendido, mas também não pode ser daqui 90 dias, porque isso que era para ser atendido agora, ele pode se tornar, daqui 90 dias ele pode dar uma urgência, e eu não atendi esse usuário.
Então, mas esse usuário daí não vai para a UPA?
Vai, por isso que acaba enchendo a UPA. Se a gente ofertar essa agenda, que é o que nós estamos fazendo agora, isso vai diminuir, inclusive, a utilização das UPAs.
Uhum. Olha, o ouvinte Wagner, do Conjunto Madrid, mandou a seguinte mensagem. Uma espera de mais de uma hora para passar pelo enfermeiro e depois agendar para 40 dias o clínico geral. Existe algum projeto para diminuir essa espera? Ele está citando o exemplo dele, então é isso que o senhor está falando.
Sem dúvida, é isso que nós estamos fazendo agora. O usuário, ele tem que entender, e é ruim para ele mesmo, 40 dias, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos redesenhando isso para que quando ele chegue na unidade, ele vai ser atendido por um enfermeiro, por um auxiliar, por um processo chamado acolhimento, e ver se aquela necessidade dele é para este momento. Então, se não é para esse momento, que é uma consulta ambulatorial, que isso seja no máximo em 15 dias, ou no máximo uma semana. Mas tem unidades hoje que isso demora 40 dias. Né? E que é o que nós estamos desenhando isso e reorganizando para que ele não fique 40 dias esperando um atendimento ambulatorial.
Agora, como é que é essa reorganização, secretário? Vocês têm que aumentar a escala de trabalho, alguma coisa assim?
Na verdade, assim, algumas unidades precisam de contratações, né? Mas outras unidades precisam de mudança de processo, né? Para que a gente possa atender essa necessidade do usuário. É isso que nós estamos trabalhando agora. Então, como secretário de saúde, essa é uma missão que nós temos que resolver. Como disse, né? Se ele não é atendido, ele vai guardar 40 dias, para onde ele vai? Ele vai na UPA, certo? Então, ele sai de perto da casa dele, ele deixa de ser atendido pelo médico da equipe da unidade básica de saúde e procura um atendimento da UPA. E aí, sobrecarrega a UPA, faz mais fila na UPA, por uma necessidade que poderia ter sido atendido daqui uma semana, porque é uma queixa ambulatorial, certo? Uhum. Não uma queixa de urgência e emergência. Como acontece hoje, quando você está sentindo alguma coisa, você liga num consultório do médico e você acaba marcando, às vezes, para 30, 40, 50, 60 dias. Nós não podemos deixar acontecer isso na unidade básica de saúde.
Uhum. Secretário, no início do ano, o senhor falou para a imprensa, né, fez ali um diagnóstico da saúde e falou sobre as consultas especializadas, as cirurgias, né, apresentou um plano de trabalho. Né? Como é que está esse plano de trabalho, a contratação de médicos, o senhor também anunciou?
Isso. O que nós já fizemos para você entender, né? Então, nós começamos pela parte, vamos dizer assim, do topo da pirâmide, né? O que é o topo da pirâmide? É a parte hospitalar. Então, a gente reestruturou o hospital municipal, vem reestruturando, né? Oferecemos mais cirurgias, certo? Está operando mais, está atendendo mais. Depois, já estamos na parte das consultas especializadas. Já fizemos aí mais de 20 mil consultas. Já
20
está...
mil?
Consultas especializadas nesses três meses. Eram 25 mil, nós já fizemos perto de 20 mil consultas. Tá? Agora vamos para um segundo passo, que é diminuir esse mutirão e colocar esses especialistas mais próximo da população para atender essa necessidade. Né? Então, a primeira fase foi atender essa necessidade que tinha. E agora nós estamos indo para a terceira fase, que é a atenção primária, né? Que é reorganizar, melhorar esse fluxo para esses usuários dos postos de saúde. Né? Nós começamos pelos ginecologistas, então já fizemos reuniões, readequamos localização que eles estavam nas unidades básicas, distribuímos eles de forma mais igualitária, né? Para que o maior número de unidades básicas de saúde tenha ginecologistas. Já solicitamos a contratação de 5 pediatras, para também fazer da mesma forma como nós fizemos com os ginecologistas, readequar e redimensionar de acordo com as unidades, para que tenha acesso ao pediatra. Porque a população, 90% da sua demanda vai ser resolvida pelo médico, que é o médico de saúde e família. Mas vai ter que ser encaminhado para o GO, vai ter que ser encaminhado para o pediatra, algumas, né, necessidades. Porque no passado, Luciana, tinha o médico da família? Não tinha. As unidades tinham um clínico, um GO e um pediatra. Com a formação, com a capacitação desse médico, o pediatra e o GO passa a atender a uma necessidade de um volume de pacientes que o médico da família não resolve. Então, nós começamos pelo GO, já contratamos aí os pediatras, né? Já chamamos no concurso, então vão ser chamados, né? Nós temos concurso para isso, e vamos redesenhar. Estamos também discutindo e organizando a questão da agenda das unidades básicas de saúde para que possa ter um acesso avançado. Isso já acontece em outros municípios, né? Recentemente nós fomos em Curitiba, ficamos lá um dia todo acompanhando uma unidade básica de saúde. Fomos em Londrina também acompanhar. Temos uma outra visita marcada num outro município para avaliar como é para facilitar o acesso a esse usuário na atenção primária. Então, nós já estamos resolvendo a parte hospitalar, a parte de consultas e cirurgias e UPAs também estamos focados nisso, e agora estamos na atenção primária, GO, pediatra e o médico da família. A gente sabe que o município de Maringá hoje é bem servido da atenção primária, mas ainda precisaria ter mais equipes, Saúde da Família, que nós vamos organizar para esses próximos 4 anos, ter mais equipes. Maringá cresce muito rápido, né? Recentemente fui fazer uma visita no Jardim Dias, que lá perto da Cacogal, lá na saída para Astorga, é uma unidade, uma região muito grande, e lá não tem uma unidade básica de saúde, é uma necessidade. Então, tudo isso tem que ser desenhado nos próximos 4 anos da nossa gestão.
Uhum. Bom, o senhor falou aí, então, da reestruturação. A gente iniciou essa entrevista falando sobre a hipertensão, né? A importância de se controlar a pressão arterial, de se controlar doenças, né? Que causam aí sequelas, mortes. Falando, então, em saúde, em qualidade de vida, que outras doenças são muito importantes para a gente ter sempre em foco? A gente tem a dengue também, né? A diabetes, né?
A gente sabe hoje que nós temos que trabalhar muito focado na hipertensão, na obesidade, no diabetes, né? Uma outra doença aí que é crônica e tem um mito muito grande, a doença da saúde mental, a depressão, que é uma coisa importante hoje, né? Que isso atrapalha e dificulta a vida de muitas pessoas, né? Então, nós temos que focar nisso, hipertensão, diabetes, obesidade, como falei para você, a saúde mental na depressão. Essas são doenças que é necessário a atenção primária estar focada. Porque se eu não melhorar essa atenção primária, isso vai repercutir lá na frente, numa internação, né? Num atendimento de UPA. E lembrando, como você disse, Maringá ainda é privilegiado, nossos indicadores da saúde, né, são indicadores bastante importantes, né, de internação por doenças crônicas, né, de mortalidade materna infantil é baixíssimo, né? Então, são indicadores muito bons, mas podemos melhorar? Podemos melhorar, e essa é a nossa ideia.
Como que é o trabalho da saúde pública na prevenção da depressão?
Isso é uma coisa importante. Hoje nós temos uma facilidade bastante grande do município de Maringá, nós temos em quase todas as unidades psicólogas, né? Serviço de psicologia, né? Nós temos uma rede hoje de saúde mental em Maringá organizada, que são os CAPs, né? Que nós temos o CAPs AD, o CAPs I, o CAPs Canção, o CAPs Infantil. Então, nós temos uma rede de saúde mental bastante privilegiada e isso tem feito um atendimento. O que nós estamos agora discutindo, inclusive, criamos um grupo de discussão. Recentemente, essa semana, sentamos para tratar sobre o momento que nós estamos vivendo em relação às crianças, mas também para discutir um pouco mais a saúde mental de Maringá, para ver o que nós podemos desenhar diferente para não só tratar, mas também para prevenir, né? Porque é um problema de saúde pública, realmente. Tem um envolvimento com a saúde, mas também tem outros envolvidos com isso, né? Tem escolas, tem as empresas, que a gente está desenhando, fizemos uma primeira reunião na semana, para falar um pouquinho de saúde mental e, dentre elas, a depressão é um assunto bastante importante.
E essa reunião, essa comissão, ela foi criada também em decorrência desse jogo Baleia Azul, né? Que foi um debate aí, aberto aí pela sociedade, né?
Sem dúvida. Nós já estávamos criando, né, essa comissão, já tem uma comissão para estudar isso, a gente vem e acabou de juntar as duas coisas, né, as duas necessidades.
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana, e a gente está sempre à disposição.
Conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato, na nossa série de entrevistas Saúde e Qualidade de Vida.